Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quinta-feira, 5 de setembro de 2019. Na mesa de áudio, Marcos Inácio. Na central técnica, Marcos Inácio. Internacional e Atlético Paranaense decidem a Copa do Brasil. Luxemburgo acredita em possibilidade de continuar no Vasco em 2020. Pela primeira vez, FIFA vai escolher seleção do ano do futebol feminino. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola
do ar. Copa do Brasil.
Atlético Paranaense e Internacional são os finalistas da Copa do Brasil. Mário Silva comenta a classificação do Atlético.
O Grêmio, surpreendentemente, na noite de ontem, acabou sendo eliminado pelo Atlético Paranaense. Por que eu digo surpreendentemente? Porque o Grêmio tinha uma vantagem considerável. Tinha vencido a primeira partida por 2-0. Foi para Curitiba com uma vantagem de jogar pelo empate, perder pela diferença de um gol e assim por diante. O 2-0 levaria para os pênaltis. E foi o que aconteceu. O Atlético Paranaense fez uma excelente partida, fez um gol logo no início, depois teve a facilitação porque o Kahneman foi expulso. No segundo tempo, no início do segundo tempo, fez o segundo gol e o Grêmio, com um jogador a menos, começou a segurar a partida no momento em que se viu inferiorizado em número de jogadores. 11 contra 10, 2-0 para o Atlético Paranaense, e o Grêmio preferiu arriscar e levar para os pênaltis. E se esqueceu que o Atlético Paranaense tinha vencido o Flamengo nos pênaltis, em pleno Maracanã, e deu no que deu. Foi para os pênaltis, 5-4 para a equipe do Atlético, que vai à final da Copa do Brasil. Ao Grêmio, resta o consolo de ser semifinalista da Taça Libertadores, vai jogar com o Flamengo e ainda está disputando o Campeonato Nacional, se bem que um pouco afastado dos líderes. Mas uma coisa ficou patente. Primeiro, que o Atlético está muito bem preparado, pelo menos na competição pela qual ele se dedicou, que foi a Copa do Brasil. E o Grêmio sente muita falta de um jogador chamado Everton Cebolinha, que não jogou porque estava suspenso. Ele faz uma falta danada. O reserva dele, quem quer que seja, não é a altura do futebol dele. E o time sente de maneira forte a ausência do Cebolinha. Não perdeu por isso, mas ajudou. Rádio Nacional, Mário Silva.
Quem acompanhou o encontro de Internacional e Cruzeiro foi Valdir Luiz.
Internacional e Atlético Paranaense vão decidir a Copa do Brasil de 2019. Atlético Paranaense volta a decidir uma Copa do Brasil. Primeira vez que o Atlético Paranaense decidiu uma Copa do Brasil foi em 2013. Empatou de 1-1 com o Flamengo lá na cidade de Curitiba e perdeu no Maracanã por 1-0 e ficou com o vice-campeonato. Uma equipe bem arrumada, dirigida pelo Thiago Nunes, fez uma boa partida e garantiu a sua presença na final da Copa do Brasil. O outro semifinalista é o Internacional, que fez uma partida muito interessante ontem, jogou muito bem arrumado taticamente, já tinha vencido o Cruzeiro por 1-0 lá no estádio do Mineirão e jogou com mais tranquilidade no Beira-Rio. E a torcida lotou o estádio, mais de 45 mil presentes. A torcida foi ao estádio. Uma semana atrás tinha sido derrotado pelo Flamengo e eliminado da Copa Libertadores. Mas o torcedor acreditou, lotou o estádio e o Inter fez uma bela partida. O Cruzeiro foi um time bastante ofensivo, mas o Inter soube neutralizar. Fez 1-0 ainda no primeiro tempo com o Paulo Guerreiro. No segundo tempo o Cruzeiro se abriu mais porque tinha sentia que tinha que tentar pelo menos 2 gols para levar para o pênalti, acabou levando o segundo gol com o Paulo Guerreiro aos 24 minutos e no final do jogo Edenilson fez o terceiro gol, consolidando a vitória do Internacional. Internacional que há 10 anos que não chega uma final de Copa do Brasil. O Internacional já tinha conquistado a Copa do Brasil em 92, vencendo o Fluminense, em 2009 foi vice perdendo para o Corinthians e agora vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense fazendo uma final inédita de Copa do Brasil. Lembrando que essas equipes continuam no Campeonato Brasileiro. No final de semana o Inter recebe a equipe do São Paulo e o Atlético Paranaense com certeza vai botar um time reserva no seu jogo do final de semana. Portanto, merecidamente, Atlético Paranaense e Internacional vão decidir a Copa do Brasil. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
E Vanderlei Luxemburgo abre a possibilidade de continuar no Vasco da Gama em 2020. Os detalhes com o Rodrigo Ricardo.
O técnico Vanderlei Luxemburgo chegou em maio a São Januário. O Campeonato Brasileiro estava na quinta rodada e o gigante da colina patinava na lanterna da competição com apenas 1 ponto. Quase 4 meses depois, e faltando apenas 2 rodadas para o fim do primeiro turno, o Vasco ocupa a 15ª colocação com 20 pontos, 6 a mais do que a Chapecoense, equipe que abre o pelotão da zona do rebaixamento. A melhora da equipe faz até com que o professor Lucha projete ficar até mais tempo à frente do Cruz Maltino.
Tenho o meu contrato até o final do ano, com a possibilidade de estar no Vasco para o ano que vem com uma renovação de contrato, dependendo do clube, dependendo também de mim. Mas até o final do ano eu estou aqui por inteiro e me doando ao máximo, fazendo ao máximo que eu posso fazer, contribuindo com o meu máximo e buscando alguma coisa diferente, me dedicando dioturnamente para que nós possamos realmente manter o Vasco na elite do futebol brasileiro, na primeira divisão, e já deixar formado uma base para o ano que vem, para poder o Vasco sim voltar a grandes conquistas.
O próximo compromisso do Vasco de Luxemburgo é contra o Bahia, neste sábado, às 11 horas da manhã, em São Januário. Jogo que, para o zagueiro Ricardo Graça, é primordial para o clube mudar de patamar dentro do Brasileirão.
São 2 jogos importantes, contra o Bahia, porque o Bahia está lá em cima, é o 7º, e a gente também quer ganhar para começar a pensar lá em cima, não ficar pensando só lá embaixo. Mas primeiro a gente tem que sair daqui dessa zona, primeiro a gente tem que subir na tabela. E a gente perdeu, infelizmente a gente perdeu essa oportunidade no último jogo. Então acho que a gente tem que ganhar do Bahia primeiro, pensar no Bahia, e depois pensar no Chapecoense, que é um que está ali perto da gente. Então acho que o primeiro ponto é pensar no Bahia, ganhar em casa, para depois pensar em ganhar fora.
O Vasco está praticamente acertado com o atacante Cleiton. O jogador de 23 anos surgiu no Figueirense, mas não se firmou no Atlético Mineiro, que o emprestou para Corinthians e Bahia. Cleiton está no Rio de Janeiro para exames médicos e deve ser anunciado oficialmente pelo clube como o terceiro e último reforço de Luxemburgo para a temporada. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Futebol feminino.
A Federação Internacional de Futebol, em conjunto com a Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol, vão escolher pela primeira vez a seleção do ano de futebol feminino. 3 brasileiras fazem parte da lista de 55 jogadoras anunciadas pela FIFA. A atacante Marta, a meia Formiga e a atacante Andressa Alves. Dentre os 16 países com jogadoras selecionadas, as com maior número de representantes são a dos Estados Unidos, 14, Inglaterra e Holanda, 7 cada uma, e França, com 6. O time com mais jogadoras na relação é o Lyon, com 13. 11 atletas vão compor o time ideal da última temporada. A equipe terá uma goleira, 4 defensoras, 3 meio-campistas e 3 atacantes.
Tênis de mesa.
A seleção feminina de tênis de mesa se prepara para o pré-olímpico da modalidade. Lincoln Chaves conversa com as 2 principais mesatenistas do Brasil.
A seleção feminina de tênis de mesa está em Assunção, no Paraguai, disputando o Campeonato Pan-Americano. A competição serve de preparação para o evento mais importante da temporada, o pré-olímpico por equipes, no Peru, entre 25 e 27 de outubro. O torneio será em Lima, onde o time formado por Bruna Takahashi, Caroline Kumahara e Jéssica Yamada, participou dos Jogos Pan-Americanos. E para essas duas últimas, o Pan foi a primeira experiência delas jogando em duplas, depois de muito tempo, como lembra Caroline.
A gente realmente não sabia como ia ser essa dupla, eu e a Jéssica. Faz muitos anos que a gente jogou juntas, mas o estilo de jogo mudou muito, né? E as adversárias também eram diferentes. E a gente conseguiu jogar muito bem lá, conseguiu fazer frente com uma dupla super forte dos Estados Unidos, com as duas mais fortes delas, e quase ganhando de Porto Rico também, que é uma dupla que joga faz muito tempo, e a gente sabe que entrosamento é a coisa mais importante da dupla.
Após superar México, Colômbia, Chile e Estados Unidos, o Brasil viu o ouro escapar na final contra Porto Rico. E apesar das lágrimas no pódio, Jéssica avalia que o resultado no Pan foi positivo.
Eu acredito que nosso time realmente tinha muito potencial para ter ganhado essa medalha de ouro, então foi uma pena. Mas a prata é muito boa, né? Na hora a gente fica meio frustrado, mas depois, quando a gente para analisar um torneio em geral, foi muito positivo. Foi a primeira vez que nós jogamos, nós três juntas como equipe, e foi a primeira vez que a gente venceu Estados Unidos em edições de Jogos Pan-Americanos. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil.
Mas nesse retorno a Lima, só o título interessa. O pré-olímpico garante o time campeão nos Jogos de Tóquio. E estar do outro lado do planeta para o mais importante evento do esporte será especial para a dupla da seleção feminina. E não só porque foi lá que elas ajudaram o Brasil a conquistar o título da segunda divisão do Mundial por Equipes em 2014. Caroline Kumahara é Nisei, ou seja, é filha de japoneses.
Eles vieram de navio, ele tinha 4 anos, veio mais um monte de irmão. Foi uma viagem de 2 meses, né? Pelo que eu entendi, eles meio que estavam fugindo da guerra lá, né? A família decidiu vir pra cá, sem nada, sem lugar pra ir. Eu não sei nem como que foi, porque o meu pai, ele não é muito de contar as histórias, né? Eu acho que foi muito sofrido, isso é uma coisa que minha irmã mais velha fala, né?
E Jéssica Yamada é da quarta geração de uma família também de origem japonesa, mas o carinho dela pelo país vai além da relação sanguínea.
Em 2003, eu tive a oportunidade de passar 3 meses lá, né? Fazendo estágio pelo tênis de mesa. E é muito engraçado que quando eu voltei, minha mãe até falou, meu Deus, trocaram minha filha lá no Japão, deixaram ela, né, trouxeram outra. É uma cultura muito bonita, assim, né? E eu aprendi muito quando eu fui pra lá. Eu acho que eu aprendi a dar valor pras coisas que eu tenho, a respeitar mais o próximo. No começo foi muito duro pra mim, mas depois que eu entendi a mentalidade, o respeito, a educação, o tem que se esforçar, o dar o seu melhor, foi muito lá que eu aprendi.
O título do pré-olímpico garante ainda 2 vagas ao país campeão nas disputas de simples em Tóquio. Hoje, Bruna Takahashi é a brasileira mais bem colocada no ranking, seguida por Jéssica e Caroline. Mas como o qualificatório individual só está previsto para fevereiro, o foco das meninas no momento é todo voltado a buscar o título em Lima. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Futebol Mundial.
A primeira fase das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar será transmitida pelo canal YouTube. O anúncio foi feito pela FIFA e a transmissão será através do seu site. A primeira fase da competição contará com a participação de 28 seleções que se enfrentarão em duelos mata-mata de ida e volta. Os 14 classificados vão se juntar na fase de grupos aos 26 melhores colocados pelo ranking da FIFA e serão divididos em 10 chaves. A entidade máxima do futebol espera popularizar a competição, mas não informou se vai manter a transmissão nas fases seguintes. O Bate Bola Nacional primeira edição volta amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia!
Bate-bola nacional.